ar, Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
No último programa, estudamos o primeiro animal da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Na profecia, o leão perderia as asas de águia, uma referência à fraqueza e despreparo dos sucessores do rei caldeu. Hoje vamos estudar o segundo dos quatro animais, Daniel 7, verso 5. Continue olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. O que Deus queria transmitir ao profeta quando fez esse tipo de revelação? Primeiramente, vamos conhecer um pouco da vida e hábitos de um urso. A Bíblia diz que é um animal astuto. Lamentações 3, verso 10. O urso defende furiosamente suas crias, segundo Samuel 17, 8. Tem muita força em suas patas, 1 Samuel 17, 37. Os ursos são classificados como carnívoros, mas na verdade eles se alimentam de outras coisas, incluindo plantas das mais variadas espécies, peixes e pequenos animais. Também comem formigas, abelhas e suas colmeias. Os ursos normalmente evitam o homem, mas no inverno e começo da primavera, após saírem da hibernação parcial, os ursos estão muito famintos e podem atacar até rebanhos. Já as ursas só têm filhotes uma vez por ano, dando até quatro crias de cada vez. Um único golpe da pata de um urso pode esmagar a cabeça de um homem ou animal. Portanto, após a fase caracterizada pelo leão, surgiria um reino ou rei cujas ações seriam semelhantes à de um urso. E foi exatamente isto que aconteceu após o período babilônico. Astiages, rei dos Medos, teve uma filha que recebeu o nome de Mandana, e os oráculos diziam que ela seria forte, seria poderosa e destruiria o próprio pai. Astiages, com medo das profecias a respeito da filha, enviou-a para a Pérsia. Lá, ela se casou com Cambises e desse casamento nasceu Ciro. Calcula-se que Ciro nasceu perto do ano 600 a.C. Foi o fundador do Império Persa e conquistador de Babilônia. Governou-a de 539 a.C. até morrer no ano 530. Ao se tornar rei da Pérsia, propôs a Astiages, rei dos Medos, que era seu avô, uma união para criar um grande exército. Astiages, lembrando das profecias sobre Mandana, mãe de Ciro, não aceitou a aliança. Ciro enviou seus embaixadores mais importantes para convencer o avô das vantagens dessa aliança. Astiages prendeu os embaixadores e lhes cortou a língua, dizendo, voltem e digam a Ciro qual é a minha resposta. Ciro então conquistou os Medos, mas não destruiu o avô. Dessa forma, os dois povos foram unidos à força. Os persas eram mais fortes. E foi na noite de 13 de outubro de 539 a.C. que a cidade de Babilônia caiu diante do exército dos Medos e Persas, liderados por Ciro. Após a queda de Babilônia, Ciro colocou Astiages como um dos líderes da cidade. A profecia mencionava que o urso estaria com o lado levantado, andaria com um lado do corpo mais alto do que o outro. Isso quer dizer que a sociedade proposta por Ciro ao seu avô não funcionou de forma perfeita. Astiages aceitou a união porque não lhe restava outra alternativa. Os Medos e Persas não viviam uma sociedade equilibrada. Um lado era mais forte do que o outro. A profecia também afirmava que o urso tinha na boca três costelas. Interessante que as três conquistas mais importantes dos Medos e Persas foram a Lídia, em 546 a.C., Babilônia, em 539, e o Egito em 525 a.C. A profecia se cumpriu plenamente. Gostaria de chamar sua atenção para um outro ponto importante. Em Babilônia estavam os judeus cativos, e uma das tarefas de Ciro, segundo outra profecia já estudada nesse programa, era libertar os judeus da escravidão. E foi exatamente isso que ele fez. Até a arqueologia confirma isso. Foi encontrado um cilindro de 45 centímetros de comprimento que hoje está em um museu em Paris. No cilindro está escrito: Ciro desviou o rio e conquistou a Babilônia e recebeu a visita de líderes das nações que estavam no cativeiro. E depois desta visita, Ciro decretou que as nações voltassem para sua terra. Eu imagino os líderes judeus visitando o novo rei e mostrando as profecias bíblicas que o apontavam como dominador de Babilônia. Inclusive, o nome Ciro havia sido revelado na profecia mais de 100 anos antes de ele nascer. E Ciro cumpriu a profecia plenamente. Foi o libertador de Israel. Deus, amigo ouvinte, tem um plano especial para você também. Ele está à procura de pessoas que, à semelhança de Ciro, se disponham a levar a verdadeira liberdade aos que se encontram de uma forma ou de outra cativos. Quem sabe, prisioneiros de sentimentos de culpa, de complexos de inferioridade, infelizes com o que têm ou com o que são. Jesus Cristo veio a este mundo para libertar cada ser humano de qualquer problema ou situação que o escravize. Deus almeja nossa felicidade e, como escreveu Paulo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. No próximo programa, vamos estudar o terceiro animal da profecia de Daniel, capítulo 7. Até lá, lembre-se. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Direção divina.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, em Bauru, Rua Alziro Zarur, 229, Geisel, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Semana Santa, Palavras de Esperança, com o pastor Ivan Saraiva.
Olá, querido. Que bom que você voltou. Eu espero que você esteja mergulhado na esperança das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Palavras que realmente transformaram o mundo, rasgaram séculos e chegam hoje para você e para mim. Tenho certeza que as palavras de hoje, palavras de certeza de Jesus na cruz do Calvário, poderão modificar a sua e a minha vida. Jesus continua atraindo os seus filhos. Mesmo depois de 2000 anos, Cristo Jesus continua demonstrando o seu amor e a gente continua aprendendo com ele. Hoje, o texto que vamos refletir está no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39. Acompanhe comigo. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: "Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro repreendeu dizendo: "Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez." Então disse: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Querido, que expressão, que palavras de Jesus. No meio da dor, crucificado, todo chicoteado, sangrando, sofrendo, ele ainda consegue forças para salvar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a razão de Jesus ter sido crucificado entre dois ladrões. Mas, querido, Para para pensar um pouquinho. Satanás queria ali humilhar Jesus. Queria escarnecer de Jesus. Naquele momento havia tanta tristeza, tanta escuridão diante de Cristo. E ele ali, no meio de dois pecadores. Mas sabe de uma coisa? Jesus sempre esteve no meio de pecadores. Jesus sempre os amou. Aliás, ele disse exatamente isso. Ele declarou: eu não vim buscar os santos, eu vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Não foi assim que ele fez com Maria Madalena, quando todos queriam apedrejá-la, quando queriam colocar Jesus à prova? Entre todos os líderes religiosos e o pecador, Jesus defendeu aquela alma sofrida. Foi assim que ele fez também com Zaqueu, odiado por tantos, mas Jesus foi jantar na casa de um pecador. Isso me traz tanta certeza, me traz a certeza de que Jesus me ama, que Jesus me compreende, apesar de todos os meus pecados, de todas as minhas debilidades, as minhas fragilidades, as minhas falhas de caráter, Jesus continua acreditando em mim. Jesus continua olhando para o Ivan e dizendo assim: Ivan, apesar de tudo, eu amo você. Querido, Satanás colocou dois dos seus servos para humilhar Jesus, para escarnecer Jesus. Da mesma maneira que um cuspe não tem a intenção de ferir fisicamente um ser humano, mas ferir a alma. Essa era a intenção de Satanás. Colocou dois dos seus servos. A vida daqueles dois homens havia sido coordenada e guiada por Jesus, por Satanás. Jesus não tinha espaço. Mas, querido, ambos haviam conhecido e ouvido falar de Jesus. Quem sabe em algum momento tivessem até ouvido falar de Jesus e ouvido uma mensagem, uma pregação de Cristo. Ah, querido, o que Satanás não podia imaginar é que Jesus conseguiria resgatar um deles do império das trevas. Foi isso que Jesus fez. Estendeu salvação. Estendeu salvação a um pecador, a um miserável, a um ladrão, alguém que a sociedade discriminava, queria que estivesse morto fora da sociedade. Querido, quando eu era pequeno, em casa nós não tínhamos tantos recursos financeiros. Mas eu digo uma coisa para você. Quando minha mãe dizia que algo seria feito, você podia escrever. Minha mãe cumpria cada uma das suas palavras. Nós vivemos hoje em um mundo onde as promessas são feitas e são quebradas. A qualquer instante, a qualquer minuto, as palavras não têm mais valor. Os papéis, os contratos, às vezes não conseguem conter a maldade e a intenção de enganar. Mas, querido, quando Jesus promete, você pode ter certeza, tudo se cumpre. Quando Jesus deu essa palavra de certeza para aquele ladrão, era porque Jesus podia garantir a sua salvação, podia garantir a salvação daquele ladrão e pode garantir hoje a sua salvação. Você acredita nisso? Que apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, apesar de todos os nossos erros, Jesus pode nos salvar? Jesus pode nos trazer palavras de certeza. Eu não conheço você. Eu não sei seus problemas, não conheço sua história de vida. Não sei por aquilo que você está passando agora. Mas eu tenho certeza que Jesus conhece. E as palavras de certeza que um dia Jesus ofereceu a um ladrão, as mesmas palavras, hoje Jesus pode e quer dizer a você. Em meu ministério, eu tenho visto centenas de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder de Jesus. Há 2000 anos, Cristo Jesus foi estendido no madeiro. E Ele consegue chegar até o teu coração e o meu coração. Jesus nos ama tanto, querido. Você não pode perder essas palavras de certeza. Eu e você vamos para o céu pelo sacrifício de Jesus. Lembre-se das palavras de Cristo. Filhinhos, conheço vossas dores. Enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Acredite, palavras de certeza para o meu e para o seu coração. Nós vemos assim, palavras que Cristo apresentou na cruz do Calvário está contido no livro de João, no capítulo 19, versos 25 até o 27.
Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa.
Querido, que expressão extraordinária, que cuidado de Jesus Cristo num momento de tanta dor. Sabe, eu me lembro uma vez que minha mãe pediu para eu colocar um quadro na parede do meu quarto. E eu, todo animado, peguei um prego, uma caixinha de pregos, um martelo. E você já pode imaginar o desfecho dessa história. Eu consegui acertar 3 vezes o meu dedo e não acertei nenhuma vez o prego. Depois dessa experiência, eu fiquei ali uma meia hora com o dedo latejando, não conseguindo pensar em absolutamente nada. A nossa humanidade é muito frágil. Às vezes, com uma farpa no dedo do pé, a gente já não consegue se concentrar. Agora imagine Jesus, com tanto sofrimento físico, com todos os pecados do mundo caindo sobre ele, e ele ali, preocupado com a sua mãe. Querido, você consegue perceber que Jesus Cristo estava ali cumprindo um dos mandamentos? Jesus Cristo estava ali honrando a sua mãe. Ela, nesse contexto, já era viúva, não tinha para onde ir. Você consegue imaginar o quanto uma mulher era discriminada naquele tempo, as viúvas abandonadas, sem direito a trabalho. E aí então Deus olha para aquela situação. Deus Filho olha para o choro, a tristeza daquelas mulheres. Engraçado, Jesus Cristo sempre cuidou das mulheres. Em todos os momentos, em todas as situações, Cristo Jesus cuidou das mulheres. As primeiras palavras de Cristo, você sabe, foram direcionadas para o Pai, para cima. As outras palavras de Cristo, para os ladrões. No terceiro momento, Jesus olha para baixo. Da mesma maneira como hoje Jesus Cristo está olhando para nós, aqui nesse pequeno grupo, olhando com carinho, com cuidado, com atenção. É muito bom sabermos que nos momentos mais angustiantes da vida de Jesus, ele não estava de fato abandonado por todos. Nós tínhamos ali João, o discípulo a quem ele amava, e as mulheres. Que engraçado, surpreendente. As mulheres, o dito sexo frágil, na hora mais angustiante da história do mundo, na hora mais pavorosa, tenebrosa, as mulheres permaneceram firmes ao lado de Cristo. Enquanto os discípulos estavam fugindo, se escondendo nas vielas da Galiléia, as mulheres estavam ali, confessando o Senhor Jesus. Cristo Jesus viveu numa sociedade machista, mas sempre protegeu as mulheres, sempre cuidou delas. Foi assim com Maria Madalena, foi assim com aquela mulher que chegou perto de Jesus, a mulher sirofenícia, pedindo ali as migalhas. Foi assim com a mulher no tanque onde tinha água. Ah, querido, Jesus Cristo sempre procurou defender os menos favorecidos, as viúvas, os órfãos, as mulheres. Cristo Jesus nunca fez acepção de pessoas. Não importa se você tem muita cultura, se você tem 1, 2, 3 faculdades, mestrado, doutorado. Querido, não importa. Se você nunca teve oportunidade de estudar, Jesus Cristo te considera igual. Porque Jesus Cristo te ama. Foi Ele o teu Criador. Ele quem te ama, que se preocupa com você, que olha cada detalhe da sua vida. Sabe, um dia Jesus ia começar o seu ministério. Quer saber? Lá estava sua mãe. Lá nas bodas de Caná. Quando o vinho faltou, quando o suco puro da vide faltou, a sua mãe se aproximou de todos os servos, apresentou o problema para Jesus. Ela disse uma frase que rasgou séculos e ecoa nossos ouvidos hoje. Ela olhou para todos aqueles funcionários, todos os servos, os empregados e disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Ah, querido, as pessoas fizeram e o milagre aconteceu. Você tem feito o que Jesus tem dito para você fazer? Tem de fato buscado o Senhor Jesus? Tem feito o que Jesus diz para você fazer? Querido, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é normativa. Ela é um mapa. É lâmpada para os nossos pés. Ela indica aquilo que devemos e o que não devemos fazer. O que podemos e o que não podemos comer. Quando devemos ir à igreja e em que espírito devemos ir. Você tem feito o que Jesus tem dito para você fazer? Aliás, você sabe o que Jesus quer que você faça? Não há outro caminho, não há outro meio de descobrir, senão o estudo da palavra de Deus. Estudá-la verdadeiramente. Buscar ao Senhor Jesus todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Há uma expressão no grego chamada proton panton. Significa, antes de tudo, mais importante de tudo e o melhor de tudo, nós devemos colocar Jesus. Antes de qualquer coisa, mais importante do que qualquer coisa e melhor do que qualquer coisa, é seguir o Senhor Jesus. Há tantas promessas lindas nesse livro. Há tantos sonhos e planos que Jesus quer que você conheça. Mas você precisa fazer desse livro a tua regra de fé, a razão de você existir. Aqui não há engano. Aqui você pode confiar, entregar sua vida, seus problemas, as promessas da palavra de Deus acalentando e trazendo esperança ao teu lar e à tua família. Ah, querido, lembre-se sempre do que Jesus disse, filhinhos, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum momento, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. O mesmo Jesus que arrumou um filho para sua mãe é o mesmo Jesus que suprirá todas as suas necessidades. Confie nele e ele tudo fará. Deus te abençoe.
Olá, amigo ouvinte. Um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para estar hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Então, portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial, Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.